altar, amados. Nós queremos estender a nossa mão sobre a vida do João Nelson, para que Deus traga a palavra que já deu para ele, mas que a palavra venha com toda unção, com poder, que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra de Deus em nós. Que ela venha mover os nossos corações. Que ela venha gerar vida em nós. Amém, amados? Estendamos nossas mãos sobre o João Nelson agora e oremos por ele. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, ouvir a Tua palavra através do João Nelson. Que Tu fales através dele aquilo que Tu já colocaste no coração, para que nós possamos receber de Ti toda a porção que Tu já reservou para esta noite na vida do João Nelson. Traga unção sobre a vida dele. Traga aquela unção dobrada do Teu Espírito Santo sobre ele agora, para com toda liberdade ele possa falar, Senhor, a Tua palavra, com toda ousadia, com toda intrepidez. E para que nós aqui, que estamos ouvindo a Tua palavra, possamos nos encher dela e o nosso coração estar aberto para ouvir a Tua palavra e no mesmo Espírito estarmos compartilhando no nosso coração o mover da Tua palavra em nós. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
Tem colocado no meu coração, nesses dias, falar sobre, falar e viver, viver e falar, declarar, profetizar o nome de Jesus. O nome sobre todo nome, amém, irmãos? O Senhor quer que nós venhamos a descobrir ou a redescobrir todo o poder e autoridade que há nesse nome de Jesus. A Maria, e depois a José em sonho, foi revelado que ela teria um filho. E o nome dele seria Jesus. E ele iria salvar o povo dos seus pecados. Nós sabemos que a palavra Jesus significa aquele que salva, o Salvador, o Senhor que salva. E assim então veio nosso amado Jesus, profetizado o seu nome. E aquilo que ele faria, qual seria a sua obra entre nós? Há muitos nomes, queridos, dados a Jesus. Podemos lembrar alguns nomes? Esse nome maravilhoso? Já estou dizendo, né? Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Foi profetizado por Isaías, né? Capítulo 9. Esse menino Jesus. E ele foi tudo isso. O que mais? Filho do homem, rei dos reis, Emmanuel, né? Significa Deus conosco, Altíssimo, Filho do Altíssimo. Tantos nomes dados a Jesus, né? Esses nomes falam das virtudes de Jesus. Tantos nomes que querem descrever o nome de Jesus. E nós conhecendo o Senhor Jesus, queridos, na glória, nós vamos estar conhecendo muito mais Ele. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele representa. O Espírito Santo, Ele foi dado, sabe para o quê? Para glorificar o nome de Jesus. Glorificar significa que o Espírito Santo, Ele foi dado para mostrar toda a glória, todo o poder, toda a virtude, toda a autoridade, todo o amor que há no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome que nós amamos. Eu creio que esse nome de Jesus, quando soa, é um nome assim que enche o nosso coração de amor, não é verdade? Tem um irmão chamado Benny Hinn, que ele diz que quando o nome de Jesus é falado, profetizado, declarado, o Espírito Santo fica tão alegre que ele se manifesta na nossa vida com muita abundância. E nós oramos, queridos, que essa noite, e que essa semana, e nós possamos ter mais revelação desse nome precioso de Jesus, amém? Nome que é sobre todo nome. A palavra de Deus diz que Jesus, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. E Jesus, quando veio então, e a sua obra com seus 12 discípulos, ele percorria toda a Judéia, Samaria e Galiléia, e ele percorria o Rio Jordão, e o Rio Jordão ele vem justamente da Judéia até Galiléia, são 112 quilômetros, e havia uma palavra profética dizendo que o caminho do Rio Jordão ia ser um caminho glorioso. Por quê? Porque ia passar o rei da glória. E Jesus passando com os 12, descendo e subindo, por onde ele ia, as pessoas se encontravam com ele, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram salvas, as pessoas eram transformadas, os demônios fugiam da sua presença. Então, realmente, o caminho por onde Jesus passou foi um caminho glorioso. Até fala do Jesus de Nazaré. Querido, Jesus tem passado a nossa vida, não é verdade? E Jesus também está passando, podemos dizer assim, essa noite nas nossas vidas, amém? Jesus de Nazaré, com toda a sua graça, seu poder, sua autoridade passando em nossas vidas. Paulo, ele teve revelação do nome de Jesus. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 2. Esse é um texto, como diz nosso querido irmão Watmani, que é um texto que quando nós lemos, nós deveríamos descalçar os nossos sapatos, que estão pisando em terra santa. Paulo tem revelação do nome de Jesus. E diz o capítulo 2, então, de Filipenses 5 a 11. Vamos ler todos juntos? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, queridos, ele que teve um arrebatamento, foi levado ao terceiro céu, a glória do Senhor, e viu ali maravilhas, que palavras não podia descrever. Eu creio que, quem sabe aqui, Paulo está descrevendo o que ele viu na glória e toda a glória que há na pessoa de Jesus. Aqui fala da humilhação de Jesus e da sua exaltação. Jesus, querido, se humilhou duas vezes. Ele se humilhou na sua divindade e se humilhou na sua humanidade. Ele se humilhou na sua divindade, de criador, ele se fez uma criatura. Eu pergunto, há uma humilhação maior que esta? O criador se fazer um de nós? Não, mas Cristo se humilhou, deixou a glória de Deus Pai e veio habitar entre nós. Mas também Cristo se humilhou na sua humanidade, que dentre os homens ele se fez o quê? Servo. Escravo, e ele foi obediente até morte e morte de cruz. E quando ele subiu à cruz, e ali então morreu, ele disse que tudo estava consumado, tudo estava pronto, tudo estava preparado, a obra tinha sido realizada. Mas ele não ficou na cruz, não ficou num túmulo, o Pai o ressuscitou. Então ele foi exaltado. Eu fico imaginando esse Senhor amado entrando na glória. Eu creio que o Salmo 24, dos versículos 7 a 10, creio que descreve esse momento de glória de Jesus, quando ele entra na glória. Foi um anjo, Gabriel, que falou para Maria do nascimento de Jesus, da sua encarnação. Mas eu creio, queridos, aqui no Salmo 24, que também é um cântico, é um coro, é uma declaração da glória de Jesus, que aqui também agora o anjo, pode estar aqui o anjo Gabriel, mas agora não agora anunciando a encarnação do Filho de Deus, Jesus, mas agora anunciando, sabe o quê? A sua exaltação. E no Salmo 24, versículo 7, alguém que faz uma pergunta, e há outros que estão respondendo. Eu penso que é uma visão aqui da glória. Então podemos dizer que o anjo Gabriel diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele anunciou isto. E nessa hora Jesus está fazendo, entrando nos portais eternos. E o anjo então declara isto. E eu posso pensar, posso descrever, posso imaginar que havia duas grandes fileiras de anjos ao redor do trono. E o Pai, nessa hora que estava sentado ao trono, ele levanta com essa declaração do anjo, de um anjo, o anjo Gabriel: levantai as portas das vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E há uma pergunta. De um lado, quem sabe, um coro de anjos pergunta: quem é o Rei da Glória? Vamos dizer? Quem é o Rei da Glória? Vamos fazer o seguinte, essa metade para cá, olha para cá e pergunta para eles: quem é o Rei da Glória? Vamos fazer? Quem é o Rei da Glória? Agora esse lado vai responder para o outro: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ah, queridos, eu penso que aqueles portais eternos, aquela glória do Senhor invadiu as moradas eternas. E o anjo novamente diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então os anjos perguntam, esse da minha direita pergunta: quem é esse Rei da Glória? Agora os outros vão responder da minha esquerda: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia, queridos. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor, Senhor dos Senhores, é o Rei da Glória. Interessante que no Salmo 22, descreve a encarnação de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Salmo 22. Mas que no Salmo 24, já descreve, não um Jesus sofredor no Salmo 22, mas agora um Jesus que foi exaltado, que foi glorificado. Queridos, que visão tremenda que eu posso ver nas moradas eternas. E o Pai então está de pé, e o Filho está entrando, e os anjos falando toda essa glória de Jesus. E o Pai de pé diz para o Filho: meu Filho, tu que venceste a morte, o pecado, a Satanás, agora, meu Filho, senta-te à minha direita, que é um lugar de honra, um lugar de glória. E eu estou te dando um nome acima de todo nome. Teu nome, Senhor, que fala da divindade de Jesus, que lembra o Deus Yahvé do Antigo Testamento. Tu és o Filho Deus, que está na glória. Tu és o homem que está sentado à minha direita. O meu Filho, Filho de Deus, que tem toda a glória. E eu te concedo, então, esse nome acima de todo nome. O nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo. E o Pai falou: e agora tu tem poder e autoridade nesse nome. E teu nome está acima dos céus, onde estão os anjos. E os anjos então se dobram diante do Senhor, dizendo: Jesus, ele é o Senhor da glória. Teu nome está acima, nos céus, sobre os anjos. que tu recebesse um nome maior do que os anjos. Mas teu nome também está acima dos demônios, onde eles andam nos ares. E eles também reconhecem que agora tu é o Senhor. E também, o teu nome agora também está sobre o céu, sobre a terra, onde moram os homens, que vão confessar que tu és o Senhor. Mas também o teu nome está acima de todo nome, também daqueles que estão debaixo da terra, daqueles que morreram. Amém, queridos? Jesus é o Rei da Glória. E diz que então todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos repetir? Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Queridos, aquilo que havia sido perdido em Adão, agora é restaurado em Cristo. Em Adão havia sido perdido o eterno propósito de Deus pelo pecado do homem. E a autoridade que Deus deu para o homem para reinar sobre a terra. Mas o que aconteceu? Se foi por meio de um homem que houve então todo o desvio do propósito e autoridade de Deus. Então Deus, como é justo, um outro homem. Mas agora Jesus, seu filho, ele ia o quê? Restaurar agora. Ele ia restaurar o propósito eterno do Pai. E ia restaurar a autoridade que o Pai tinha dado para o homem. Então é restaurado toda a obra de Deus pela sua morte na cruz. Mas Jesus é chamado na palavra como o último Adão e segundo homem. Como último Adão, ele coloca fim da velha criação. E como segundo homem, ele começa uma nova criação. Quem está incluído agora nessa nova criação? Todos nós, amém, queridos? Estamos incluídos. Mas, queridos, nós temos que ter os nossos olhos abertos, amém? Para ver toda a glória que há na pessoa de Jesus. Um dia eu estava orando, disse, Senhor, me mostra um pouco da tua glória, Senhor. Eu já tenho visto. E meu coração se encheu de júbilo, de gozo. Eu comecei assim, contemplar o Senhor. Todo o seu amor, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua autoridade. Que é nesse nome bendito de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Queridos, quando o Senhor estava entre os discípulos, ele deu uma promessa para eles. Vamos abrir em João 16. Eu nunca tinha me atentado a essa promessa. Que fala do nome dele. Está em João 16, versículo 23 e 24. Diz assim. Vamos ler juntos. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Interessante essa palavra. Aqui tem uma promessa que Jesus dá para os discípulos. Ele diz que até então, eles não tinham pedido nada no nome de Jesus. Sabe que eu nunca me dei conta nesse texto? Nada. Mas como é que eles faziam a obra que Jesus tinha mandado eles fazer, a obra de curar, de expulsar demônios, de libertar as vidas? Eu penso, queridos, eles tinham um poder e uma autoridade momentânea para um trabalho específico que acontecia. Mas agora Jesus, ao prometer o seu nome sobre os discípulos, que eles não tinham orado até agora no nome de Jesus, então Jesus estaria falando que eles teriam agora não mais um poder e autoridade momentânea, mas um poder e autoridade permanente. Porque diz que eles poderiam orar agora no nome de Jesus, pedir no nome de Jesus, naquele dia. Que dia? Foi justamente o dia que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo e nasceu a igreja. E as pessoas são batizadas nas águas no nome de quem? De Jesus. Então aí, queridos, é que vem esse poder, autoridade de Jesus sobre a vida da igreja e cada um de nós. Amém, queridos? Então, os discípulos até então não tinham cumprido isso na sua vida. Diz, naquele dia, nada me perguntareis, porque o próprio Senhor Jesus, ele também, pelo Espírito Santo, estaria morando na igreja e estaria morando em cada discípulo. E ali, então, teria a presença dele, a glória dele, o poder dele, a autoridade. Amém, queridos? Ah, mas como tem discípulos que não descobriram na sua vida ainda isso? Mas estão cegos. Satanás quer cegar seu entendimento. Parece que Jesus não está habitando com todo o poder e autoridade na vida dos irmãos. Mas aqui havia uma promessa que ia acontecer isso com os discípulos. Ele diz, em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Olha o que diz aqui. Se nós pedirmos alguma coisa ao Pai no nome de Jesus, o Pai vai fazer o quê? Vai dar. Quantas vezes nós oramos e perguntamos, será que o Pai deu? Por favor, queridos. Jesus falou, se nós pedirmos o nome de Jesus para o Pai vai conceder, amém? O quê? O que nós pedirmos? Qualquer coisa que nós pedirmos. E diz o 24, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e, qual é a promessa? E recebereis. E aqui diz, para que a vossa alegria seja completa. Queridos, quem sabe muitas vezes nós não temos uma alegria plena e abundante, porque não vemos resposta de oração. Mas, queridos, aqui que nós oramos, no nome de Jesus, nós vamos obter, amém? Mas eu vou orar com fé, amém? Eu vou orar com fé e vou crer no poder e autoridade de Jesus, e aquilo que eu pedi no nome de Jesus, o Pai vai conceder. Pedi e recebereis. Não diz, pedi e um dia pode receber, ou talvez vai receber. Não, é pedir e receber. Essa é a fé que devemos ter. Mas, queridos, não é fé em nós, mas é fé no nome de Jesus, amém? Esse nome que está acima de todo nome. E eu fico pensando, e posso aqui ilustrar, é como se Jesus dissesse assim, olha, eu agora vou dar uma procuração do meu nome. Eu vou aqui dizer para vocês, eu vou profetizar que naquele dia então que eu vou ressuscitar e vou enviar o Espírito Santo, porque convém que eu vá para que o Espírito venha, naquele dia vocês vão ter a procuração do meu nome. Você sabe o que é a procuração, né, queridos? É um documento. E nesse documento, as pessoas assinam, dando a uma pessoa, dando poderes, autoridade, para aquela pessoa mover qualquer ação, qualquer transação financeira, conforme o que o documento rege, o documento específica. E aquela pessoa, então, com aquele documento, ela pode fazer isso. Eu fico brincando, né? Na minha família eu sou o mais importante, eu acho, dos meus irmãos. Nós éramos 5, nós somos 4, eu sou o procurador da família. Então, qualquer coisa na família, eles não podem fazer nada. De transação financeira, de banco, nada. Eles deram para mim plenos poderes, né? Para usar essa procuração. Se eles vão num banco, vão fazer uma transação no nome da família Otto, por exemplo, na família Otto, e assina um documento, não vai adiantar nada. Não vale nada essa assinatura. Mas a minha vale. Queridos, Jesus nos deu a procuração, amém? E ele assinou. Sabe onde está esse documento da nossa procuração, queridos? Quem tem Bíblia, levante sua Bíblia. Está aqui, queridos. Aqui é o documento da nossa procuração, amém? Eu estou falando o quê? Documento da o quê? Então procura. Procuração, procura. Queridos, em cada página está escrito assim. O que está escrito aqui é verdade. O que está escrito aqui, e se tu orares ao Pai no meu nome, o nome de Jesus, o Pai vai cumprir. Amém, queridos? Para cada promessa de Deus em Cristo, nós temos o sim. Nós temos o amém. Amém? Sabe o que acontece? Parece que muitas vezes nós vimos as promessas e podemos dizer, a promessa é lá para o presbítero, é lá para o pastor, para aquela irmã. Queridos, a promessa é para todos. Todos que foram batizados no nome de Jesus, estão debaixo desse nome de Jesus, têm a bênção no nome de Jesus, amém? E para cada petição nossa, Jesus falou que o Pai vai atender. Então nós temos a procuração nesse nome de Jesus. Ah, mas aqui foi uma procuração que foi profetizada. E eu penso quando Jesus entrou na glória, queridos. Lá na glória do Pai, ele, desculpe dizer, ele entrou lá no cartório celestial. E lá no cartório celestial, o que aconteceu? O Pai disse assim, esse nome é um nome de poder, de autoridade. Todos os homens, todas as pessoas que pedirem nesse nome, nome do meu filho que está acima de todo nome, eu vou responder, eu vou atender. Amém, queridos? Então, Jesus, no cartório dos céus, o que aconteceu? Ele atestou essa procuração, que é verdadeira. Porque o Pai, assim, o atestou. E temos esse selo, essa marca, essa garantia. Amém, queridos? Estão vendo que nome precioso nós temos? O nome de Jesus, amém? Nome que está sobre o nosso nome. O nome que está sobre o nosso sobrenome. É o nome de Jesus. Quando o Pai olha para ti, ele vê, sabe o quê? Jesus, pelo Espírito Santo, habitando em ti, com todo poder e autoridade. Amém, irmãos? Sabe o que o diabo faz? Não é nada. Pode dizer para o diabo, é realmente diabo, eu não sou nada. Concorda com ele. Mas Jesus é tudo. Eu não tenho poder, mas Jesus tem poder e está na minha vida. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, quando Jesus ressuscitou, o que que ele fez? Estamos lembrando aqui da grande comissão. Sabe o que aconteceu na grande comissão? Estamos falando sobre procuração. Na grande comissão, sabe o que ele fez com a procuração? Ele delegou. Por exemplo, Mateus 28 diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois que ele diz, aí vem a procuração delegada então. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Amém, queridos? E diz mais, e eu estou convosco. Eu estou ali garantido a obra. Estou ali respondendo a tua oração. Estou ali trazendo fé. Estou ali fazendo sinais e prodígios e maravilhas. Estou ali ressuscitando mortos, curando enfermos, salvando vidas, libertando vidas. Porque essa autoridade que ele recebeu do Pai nos céus e na terra, ele está delegando a quem? A cada um de nós, amém, queridos? A expressão, portanto, liga a autoridade que ele recebeu do Pai, a autoridade que delega a igreja. Mas Marcos 16 também fala isso. Diz que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho. E o que que diz? Em meu nome, o quê? Expelirão demônios, que mais? Hã? Falarão novas línguas, sem mais? Se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. E assim vai indo, queridos. Sabe o que é isso? Jesus disse assim, vão pregar o evangelho. E o meu nome, eu estou dando para vocês estou delegando a minha procuração. E se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Será que diz assim o texto? Ó, conforme o caso, um dia eu posso curar. Queridos, não. Se impuseres as mãos sobre os enfermos e orar no meu nome, o nome de Jesus, o Pai vai ouvir, os enfermos ficarão o quê? Curados. Amém, queridos? Todos creem nisso? Essa procuração foi delegada a cada um de nós na grande comissão de pregar o evangelho. Onde estamos e por onde nós fomos? E também diz, se expulsarem os demônios, o que vai acontecer com os demônios? Eles vão embora, queridos. O Senhor nos deu esse poder, essa autoridade na procuração do nome de Jesus. Interessante. Um dia também, a gente vai descobrindo algumas coisas na palavra de Deus, né? Estava lendo Atos. Atos dos Apóstolos. Eu fiquei pensando, se Jesus profetizou a delegação do seu nome, foi atestada no céu, na grande comissão delegou esse poder, essa autoridade. Um dia que os discípulos começaram a usar, só pode ser em Atos, né? Queridos, Atos, vamos abrir Atos 3. Vocês vão ver que essa igreja, com essa revelação, começaram a orar, a curar, a expelir demônio nesse nome. E, queridos, deu resultado. Esse nome dá certo, amém, queridos? O nosso nome não dá certo. O nome de Jesus dá certo. Nome sobre todo nome. Por exemplo, a primeira menção que eles usaram o nome de Jesus, essa procuração delegada, está em Atos 3, 6. Você se lembra o coxo que pedia esmola? Aí Pedro e João pararam e Pedro disse no versículo 6, vamos ler juntos, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Dois pontos, né? O que que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que aconteceu? Funcionou. Deu certo. Aquele coxo foi curado. Queridos, Pedro falou, eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, o que eu recebi, o que a mim foi delegado na grande comissão, aquilo que foi profetizado, e aqui foi testado no céu, e foi delegado na grande comissão, agora o que eu tenho? Eu só tenho uma coisa, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho a coisa mais rica do mundo, queridos. Mais rico que ouro, que prata. Eu tenho o nome de Jesus, amém, queridos? O nome de Jesus vale mais que ouro e prata, qualquer riqueza do mundo, não é verdade? Não é, Fernando? Quantas coisas o Senhor faz, né, Beto? Quanta glória nesse nome. E o que aconteceu? E ele disse, então, agora o que eu recebi te dou. O que que eu tenho que eu posso te dar? Em nome de Jesus. Esse nome, querido. De Cristo Jesus. O Nazareno. Anda. E ele passou a andar aquele homem. Aí o que aconteceu? Deu um rebuliço naquela ocasião. Queridos, onde Jesus passa? Jesus de Nazaré passa. Vai dar algum rebuliço, amém? As trevas vão se agitar. Mas os demônios têm que ir embora. Os enfermos vão ser curados. As pessoas vão ser libertas e vão ser salvas. E olha então, Pedro e João tiveram que dar testemunho desse nome. No 13:16, quando vira aquela maravilha, eles disseram, olha, não é por nosso próprio poder ou piedade que nós fizemos isto. Mas o que nós fizemos, então ele diz o versículo 16, vamos ler juntos? Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos. Ó, queridos, eles viram aqui que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, amém? Esse nome é poder, nesse nome é glória. E nós vemos em Atos, queridos, lê na sua casa, Atos 3 a 5, vai ter umas quase 10 menções à palavra nome. O nome de Jesus, porque eles, é nesse nome que eles faziam a obra de Deus. É nesse nome que as maravilhas aconteciam. E nesse nome nós devemos andar, amém, queridos? Quando nós somos batizados, quando nós nos arrependemos, cremos em Cristo e somos batizados nas águas, sabe o que acontece? O batismo é em nome de quem? Em nome de Jesus. Queridos, aí tu recebe a procuração do nome de Jesus, amém? Ela foi delegada. Mas sabe para que tem que ser delegada? Foi delegada? Para ser exercitada, amém? Vamos usar, vamos proclamar, vamos falar, vamos profetizar esse nome de Jesus. Agora, há pessoas que querem usar esse nome e não vai dar resultado nenhum. Por quê? Porque não são do Senhor. Tem um exemplo bem interessante, do fala dos filhos de Seva. Seva, ele era um sumo sacerdote, tinha 7 filhos. Eles eram exorcistas ambulantes. Gozado o nome, né? Onde eles iam, né? Eles iam para fazer exorcismo. Mas aí, eles foram exorcizar uma pessoa bem demoniada. E eles, ao chegar então naquele demônio, eles disseram, expulso vocês por Jesus a quem Paulo prega. Olha o que eles disseram. Né? Eles só podiam dizer, expulso vocês nesse nome de Jesus, a quem o Ismael prega. Mas sabe o que aconteceu? Eles começaram a expulsar aquele demônio. Quem sabe expulsaram uma vez, duas vezes, três vezes. E o demônio dizia, daqui não sai. Né? Começou uma... E eles meio assim. E eles insistindo, expulso vocês por Jesus, a quem Paulo prega. E não acontecia nada. E eles ficaram se apavorando com o demônio. O que vai acontecer? Aí um demônio falou para ele. Disse assim, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Queridos, espero que ninguém escute essa palavrinha, né? Nós vamos expulsar o demônio e diz, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? Aqui eles foram expulsar o demônio, sabe o que aconteceu? O demônio que expulsou eles. Diz que eles saíram derrotados, desnudos e foram embora. Sabe o que é, queridos? Simples. Eles disseram assim, mas quem são vocês? O demônio sabe quem é de Jesus, né? Sabe que eles sabiam? Que eles não eram de Jesus. Os demônios sabiam que eles não eram filhos de Deus. Os demônios sabiam que eles não eram discípulos de Jesus. Os demônios sabiam que eles não tinham a procuração do nome de Jesus. Mas, queridos, nós não precisamos ter medo de demônio nenhum. Porque nós temos a procuração do nome de Jesus. Amém, queridos? E as palavras não vão dizer, mas quem é você? Não. Nem vai perguntar, porque ele sabe quem somos nós. E o Senhor, então, queridos, ele nos deu esse poder, essa autoridade para fazer toda a sua obra. Nós precisamos ter a revelação desse nome, amém? Eu lembro de uma ilustração do Spurgeon, foi um pregador, e disse que foi visitar uma senhora que já estava numa idade avançada já, doente na cama, e ele chegou então no quarto dela, viu um quadro, e achou bonito aquele quadro, tinha uma moldura, tinha algum desenho também, e ele olhou para aquele quadro, o Espírito Santo levou ele a olhar aquele quadro, e perguntou para ela, e esse quadro? Olha, esse quadro eu recebi de uma família que eu trabalhei há muitos anos. E eu achei bonito, botei nessa moldura aí. Nunca abri, nunca tive interesse de ler, nada. Né? E a pessoa não lia direito também, isso é muitos anos atrás. E ele disse, eu posso levar esse quadro para minha casa? Então, ela disse, tá, pode levar. E ele levou, abriu o quadro, tirou da moldura e olhou, tinha um documento ali, queridos. Um documento que a família é essa. Para quem ela trabalhou, deixou uma herança muito grande para ela. Mas ela não sabia. E ele então disse para ela isto, e ela ficou assim, puxa, está tantos anos esse quadro na minha frente, anos e anos, né? Tem uma herança aí, eu nunca me aproveitei dela, e agora estou no fim da minha vida, estou doente, numa cama. Aquela senhora lamentou muito. Queridos, que não aconteça conosco, amém? Nós temos aqui a herança. Está tudo aqui, amém? Só que nossos olhos têm que ser abertos para enxergar que cada página da palavra de Deus, cada promessa, nós temos o sim, temos amém. Nossos olhos precisam ser abertos, amém, queridos? Para ver toda essa glória que há na pessoa de Jesus. Quero contar algumas experiências que eu tive, e outros irmãos também tiveram, com a pessoa de Jesus. Eu quero falar da salvação, e nós lemos em Atos 4, versículo 12, essas palavras que diz, quando diz que nós somos salvos no nome de Jesus, diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Onde está? 4, 12. Diz assim. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E lembro certa vez, nós estávamos viajando para Carazinho, e tinha uma senhora lá, que ela disse que não conseguia crer em Jesus. E o filho dela pregou o evangelho para ela, 3 vezes, era um pastor pentecostal, pregou para ela, não conseguia crer. Então, eu e mais um irmão, e é um grupo de umas 20 mulheres, e eu falei para ela naquela hora, disse assim, olha, se a senhora não consegue crer, é que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não crer. Mas o Senhor que abriu seus olhos para crer em Jesus. E nós vamos orar pela senhora. Aí nós oramos, repreendendo aquela cegueira espiritual. E aí oramos, e eu olhei para ela, e ela disse assim para mim, agora eu creio. E eu olhei para ela e perguntei para mim, é mesmo? Queridos, eu fiquei surpreso. O que acontece? Se o teu esposo, o teu marido, o teu filho, algum parente teu, não crê no Senhor, tu tem que fazer, sabe o quê? Se levantar em nome de Jesus, amém? E profetizar, declarar aquela pessoa salva no nome de Jesus. E a pessoa será salva. Amém, queridos? Quero lembrar uma experiência de cura. E aqui está, dentro do Tober, vou dar menção ao nome do Tober, que eu tinha problema no hérnia de disco. E eu não podia fazer isso aqui, ó. Quando saí da cama, então era uma coisa terrível. E eu estava no medicamento. E a Silene então pegou uma tomografia computadorizada, levou para o Tober. Eu nem podia, eu estava tão ruim. Mostrou para o Tober disse assim, olha, ou Jesus cura. O João Nelson, ou ele vai para a faca. Na intimidade, né? Eu não sei se ele se lembra. E eu pensei comigo, bom, o caminho mais fácil não é ir para a faca. É o Senhor me cura, não é, queridos? Lógico que é. Aí, então, eu já estava sendo medicado. Mas eu tomei medicamento, né? Daí eu parei. Aí, quando eu parei, não adiantou. Aí eu tomei um dia, mais dois dias. Aí, parei e disse, não vou tomar mais. Mas é uma experiência minha, viu, queridos? Quando o médico manda tomar um medicamento, toma para a glória de Deus, tá? Conta uma experiência minha, foi o meu caso. Aí eu parei, aqui para os médicos estão falando. Aí eu parei de tomar aquele medicamento, entreguei nas mãos de Jesus. No outro dia de manhã, eu acordei. Saí da cama, eu saí meio rapidinho da cama, né? Falei, ué, estou de pé, não tenho nada, posso fazer isso aqui? Não é? Queridos, o Senhor me curou plenamente dessa hérnia de disco. Sabe por quê? No nome de Jesus, a cura. Amém, queridos? Podemos apropriar da cura nesse nome, o nome de Jesus. Também contar uma experiência de uma moça, que eu nunca vi uma moça tão endemoniada na minha vida. Mas era muito endemoniada. E me lembro, isso aí foi no começo até, no meu pastoreio, eu pesava 69 quilos. E aí tinha uma família onde tinha uma moça muito endemoniada. Eu não vou descrever a moça, tá? Vou deixar assim. Mas, uma vez, ali também orando, querendo repreender o demônio, aquela mulher que tinha uma voz meio fininha, engrossou a voz e falou para mim, tu tá com medo, né? E eu disse assim, eu não tô com medo, não. Sai de mim, medo. Mas eu olhei para ela e disse assim, ó, sai dela, demônio, em nome de Jesus. Queridos, funcionou. Saiu o demônio. E eu disse, obrigado, Senhor. Estava que não aguentava mais. Queridos, nesse nome há poder, amém? As pessoas vão ser libertas nesse nome de Jesus. Nós passamos também uma época, queridos, onde nós passamos muitas necessidades, problemas de emprego. E lembro de um irmão que quando havia aquela demissão voluntária no banco do Banrisul e outros bancos também, aquele irmão, um discípulo, procurou, de João Nelson, eu não quero entrar nessa demissão voluntária e eu preciso desse emprego. E aconteceu umas duas vezes, nós oramos, que isso até hoje está empregado. No meio da crise, o Senhor dá bênção, amém? Sabe para quê? Para que o nome dele seja exaltado. Está orando por emprego, por suprimento na tua casa, o Senhor vai dar, amém, querido? Vai dar um emprego, vai dar o dinheiro, o Senhor vai abençoar a tua vida. Há pouco tempo, o Rogério e eu ministramos com um irmão e ele tinha problemas na área sexual na vida dele, demônios atormentando ele, nessa área de homossexualismo. E nós ministramos e oramos com aquela pessoa. O Senhor mostrou a raiz do problema, não estava. Interessante que a pessoa, quando foi revelado isso, a pessoa deu um berro aqui na sala aqui, né? E nós repreendemos qualquer manifestação do inimigo e nós ministramos com essa pessoa. E essa pessoa foi liberta, queridos. Em nome de Jesus. E um dia desse, ele deu um testemunho. João Nelson, eu estou... Ele ligou para mim, eu estava viajando. João Nelson, quer dizer para ti que eu estou feliz e estou liberto. E eu disse para ele assim, se acontecer uma luta na tua vida, ainda nessa área, qualquer área, eu aprendi uma coisa. Pessoas foram libertas nessa área. Invoca o nome de Jesus. E tu vai experimentar a tua libertação. E ele disse assim, eu tenho invocado e tenho sido liberto. Queridos, qualquer pecado que possamos passar, qualquer tentação que possamos passar, se nós invocarmos o nome de Jesus na hora, nós vamos ser libertos, amém? O Senhor vai nos manter em liberdade. O Senhor vai nos manter numa vida livre. O Senhor também, queridos, quer agir nas situações da nossa vida, da nossa sociedade, da igreja, do país. E quero lembrar aqui das Ilhas Fiji, né? Onde houve um grande avivamento. Houve agora um congresso da chamada Transformação, de homens dando testemunho que nas Ilhas Fiji, ali houve um grande avivamento, alguns anos atrás só, e varreu toda aquela parte ali do oceano, ali Índico, né? Pacífico, né? Toda aquela região ali, e países se voltando para o Senhor. Tinha um, por exemplo, que havia uma maldição ali, num dos países, porque eles haviam exterminado com missionários. Então, isso foi trazido. E eles, então, pediram perdão. As autoridades pediram perdão. prefeito, ministro, pedindo perdão por que tinha acontecido. Isso aí começou a dar um grande avivamento, porque os pastores estavam juntos, orando em unidade, orando por aquele país. Então, começou a haver um grande avivamento ali, pessoas muito se convertendo, até um primeiro-ministro dar um testemunho da conversão dele. E é dito que a maldição era tanto que nem peixes para alimentação tinha por aquelas ilhas, a vegetação também era pobre, mas eles se arrependeram e oraram e abençoaram a terra onde eles estavam. Sabe o que aconteceu, querido? Os peixes voltaram, a vegetação voltou. Queridos, situações que vão sendo mudadas. E eu estou lembrando de Romanos 5,17. Esse é um texto, o último que quero ler com os irmãos, que é um texto que eu tenho falado muito para mim, que fala, quando fala da nossa justificação, salvação em Cristo, e os benefícios dessa justificação, salvação, agora da vida em Cristo, olha o que diz a parte final do versículo 17, diz, reinarão, falando de nós, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está falando de nós, vamos ler juntos? E reinarão em vida, de novo, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E esses irmãos, querido, começaram a reinar em vida, na vida. Nós vamos reinar com Cristo um milênio, é verdade, mas, querido, reinar hoje, aqui, agora, amém? E o Senhor colocou no meu coração para dizer, ou nós deixamos que as situações reinam na nossa vida, situações de desemprego, situações de dor, situações de falta de perdão, situações de doença, situações de calamidade, essas epidemias que têm também assolado as nações, ou essas situações reinam sobre nós, ou nós, veja bem, em nome de Jesus, reinamos sobre essas situações. Hein, queridos? Mas o Senhor colocou a igreja, sabe para quê? Para se levantar no nome de Jesus, para reinar sobre todas as situações, amém? Traz essa bênção, Senhor, reinar na tua família, na tua casa, trazer cura, trazer libertação ali, amém, queridos? Tem desemprego? Ora para o Senhor trazer emprego na tua casa. Há problemas, muitas vezes a igreja pode apresentar problemas de falta de unidade, de comentários, que o diabo gosta de causar divisões, querido, se levanta em nome de Jesus, começa a profetizar, sabe o quê? Bênção sobre a igreja, amém? É a unidade sobre a igreja, o amor sobre a igreja, mas também, querido, na nossa sociedade, nós temos aqui um Porto Alegre, né? Tantas coisas, tragédias acontecem, de drogas, crack, famílias se dizimando, se vingando, né? Mas a igreja, nós podemos ler o jornal, ouvir algum jornal na televisão, no rádio, e que isso, não vamos nos acomodar. Nós temos que nos levantar, no nome de Jesus, amém? E dizer, cesse toda a obra investida em Satanás. Amém, queridos? Mas nós temos que reinar em vida. E nós podemos reinar por meio de Jesus. Vamos ficar de pé. Queridos, nós vamos orar, amém? Nós podíamos cantar um cântico, mas não vamos cantar. Nós já estamos cantando um cântico, é o cântico de Jesus. Mas eu chamo aqui os irmãos, eu peço aqui que o Telmo e o Samuel venham aqui à frente. Por favor. Nós vamos orar pelos irmãos. As esposas podem vir juntos também. Nós queremos abençoar as famílias da igreja, amém? E vamos pedir que as famílias venham aqui. Vem por família. Podem vir as famílias. Saem todos saindo dos seus lugares. Todas as famílias vêm para cá. Quem não está com família, queridos, a igreja é a sua família. Então também venha. Todo mundo. Quem não tem família, querido, todos têm família. Porque a igreja é a família de Deus, amém? Mas, queridos, essa vinda aqui na frente, você está dando um passo de fé, amém? Está dizendo, eu creio que esse nome de Jesus está sobre todo nome. Nós vamos orar, queridos. Vamos começar orando pelas necessidades da tua família, da nossa família. Vamos começar assim, amém? Pode ser saúde, pode ser relacionamento em casa, pais, filhos, esposo, esposa. Pode ser desemprego. Vamos orar? Então, Vamos fazer o seguinte. Isso, Liginha, por favor. As mães, né? Os diáconos, as esposas podem vir aqui também, por favor. Então, queridos, nós vamos colocar isso aí tudo debaixo do nome de Jesus, amém? O nome de Jesus está sobre o teu nome, sobre o teu sobrenome, o nome de Jesus está sobre a tua doença. Nós aprendemos com Benihim, por exemplo, câncer é um nome, mas o nome de Jesus está acima do nome câncer, amém? E já foi derrotado na cruz. Se há pessoas passando por problemas e pecados, queridos, o nome de Jesus está acima desse pecado. Não interessa qual for, nem vou mencionar nenhum. Mas está acima, amém? E esse pecado também vai ceder em nome de Jesus. Amém, queridos? Qualquer necessidade, começa a orar agora. Senhor, coloco diante de ti. Essa necessidade da minha família, da minha casa. Vamos orar pela nossa casa. E vamos reinar em vida com Jesus, amém, queridos? Vamos reinar em vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Xambarabacandarabarabaxirica. Colocar diante do Senhor Jesus. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre as famílias, nossas próprias famílias e as famílias desses irmãos amados. Senhor, em nome de Jesus, as famílias não são iguais, as famílias têm necessidades diferentes, mas uma só é a resposta para todas as necessidades, Senhor. És Tu, Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que toda maldição, que todo o mal, Senhor, que todo o desânimo, Senhor, esses espíritos que foram enviados, que acharam brecha, Senhor, eles sejam sacados fora, em nome de Jesus. Nós abençoamos nossos irmãos, suas famílias, para que sejam cheios da Tua presença, Jesus, cheios da Tua pessoa, Jesus, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, toda a confusão, Senhor, todo o mal, Senhor, toda a obra das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus e abençoamos, Senhor, essas famílias, as nossas famílias, em nome de Jesus, amém, Senhor. Abençoamos com saúde, Senhor, essas famílias. Abençoamos os relacionamentos dessas famílias. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O coração da esposa ao esposo e do esposo à esposa. Irmãos e irmãs, Senhor. Abençoamos para que haja sustento material também, Senhor. Venha, Senhor, Tua bênção sobre essa área, Senhor. Que não haja desemprego, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Senhor, abençoa os relacionamentos dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Pai.
Aleluia. Sim, Pai, nós abençoamos também a igreja, Pai. Abençoamos o Teu corpo, Senhor. E propagamos, Pai, a Tua obra, o Teu Evangelho, Pai, que ele seja mais e mais promulgado, mais e mais pregado, Pai, por cada um de nós. Possamos viver a Tua vida, Senhor, transmitirmos a Tua vida, Senhor. que o mundo, ao contatar conosco, Pai, possa ver realmente a Tua imagem refletida em nós, Pai. E possamos realmente passar isto, Senhor, cada um de nós, Pai. Ali como diz na Tua palavra, Pai, cada um de nós pregando, obedecendo o Ide, Pai, fazendo a Tua obra, Senhor. Ó, Pai, revista cada um, Pai, com o Teu poder, Pai, com o Espírito Santo, com unção, com graça, sabedoria, Pai, discernimento, Pai. Ó, Pai, traz sobre cada um de nós a plena revelação de Cristo vivo em nossas vidas, Pai. Possamos transmitir isto a cada dia, vivermos isto a cada dia, Pai. Ó, Pai, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo, ó, Pai. E nos colocamos em Tuas mãos, Pai, para realizar da Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
A palavra do Senhor diz para nós orarmos por todos aqueles que são investidos de autoridade, orar pela nação. E a palavra diz também, é um lugar de se levantando as mãos. Quero que levante as mãos aos céus agora para interceder por nossa nação. Salmo 2 diz, pede-me, darei as nações por herança. Ele está dizendo isso para Jesus, mas Jesus deu a procuração para nós também. Diz, ide fazer discípulo das nações. Nós oramos agora, Pai. Em primeiro lugar, queremos orar pela nossa nação, Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra diz, bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos, Senhor, nesta noite pela nossa nação. Oramos, ó Senhor, para que o Evangelho avance nessa nação, avance na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, no sudeste, na região sul, que a Tua igreja, Teu reino venha. Ó, Senhor, nós oramos por aqueles que estão investidos de autoridade, o poder executivo, legislativo, judiciário. Senhor, nós oramos por aqueles que o Senhor tem permitido governar essa nação, para que vivamos dias de paz, continuamos com liberdade de pregar o Evangelho. Queremos orar pelas nações, Senhor Deus da Terra. Orar, Senhor Deus, para que Teu Evangelho avance pela Oceania, pela Ásia, pela Europa, pela África, pelas Américas, Senhor. Por todas as ilhas, Senhor, o Teu Evangelho seja pregado e que todas as nações conheçam o nome poderoso do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.
Senhor, abençoamos nossa cidade de Porto Alegre. Repreendemos, Senhor Deus, todo homicídio, suicídio, Senhor Deus. Abençoamos todo o tráfico de drogas, Senhor Deus. Senhor, todo esse mal, essa coisa maligna do crack, Senhor Deus, que tem invadido também toda a sociedade, até também as classes mais altas, Senhor Deus. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de prostituição, de bebida, de droga, todo espírito, Senhor Deus, de morte, de suicídio. Nós repreendemos Satanás, tu e teus demônios nessa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Senhor, nós oramos então que a igreja, Senhor, se levante, Senhor, como coluna e baluarte da verdade nessa cidade, Senhor Deus. E proclame e estenda o teu reino em cada lugar. Senhor, queremos abençoar aqui os presídios, Senhor Deus. Os orfanatos, Senhor Deus. Os colégios, Senhor Deus. Senhor, cada instituição queremos abençoar. Senhor, que os irmãos entrem lá proclamando e libertando as pessoas no nome de Jesus. Oramos nesse nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Uma irmã recebeu uma palavra aqui.
Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Que palavra, né? Se nós oramos, o Senhor nos ouviu? Ouviu ou não ouviu? Então, devemos estar certo que Ele nos ouviu. Amém, queridos? Quantos receberam a bênção do Senhor nas suas orações? Agora abençoa o teu irmão. No nome de Jesus. Abençoa no nome de Jesus com poder, graça e autoridade. No seu nome. Amém.